A Esperança, Julián Cajón, capítulo 1.2. Atitudes diante do que aconteceu. Todo mundo é chamado a responder pessoalmente à pergunta feita, observando-se em ação, levando em consideração a maneira como olha e encara a vida, que não alivia para ninguém. Desta forma, primeiramente, tratemos de percorrer as atitudes que, diante do ocorrido, vimos realizar-se em nós ou em outrem, e que, em alguma medida, também foram nossas. Isso nos ajudará a ter uma consciência mais clara da pergunta tematizada, da sua pertinência à vida e do caminho necessário para podermos responder a ela. A. A tentação de eliminar o dado. No mês de dezembro, a famosa revista americana Time dedicou a capa ao 2020, escrevendo o número em preto em letras garrafais e riscando-o com um grande X vermelho. Logo abaixo, uma pequena frase: "O pior ano de todos." Sobre o ano passado, foi posto um X simbólico, como querendo eliminá-lo. Mas, como todos bem sabemos, os 3 milhões de mortos e a crise que a pandemia provocou, da qual talvez ainda não tenhamos experimentado os piores efeitos, não podem ser eliminados. Esta é a história de um ano que você nunca mais vai querer rever. Começa assim o editorial de Stephanie Zakarek. A tentação de apagar aquilo que nos encurrala e nos obriga a perguntar-nos o que dá sentido à vida está sempre à espreita, como escreveu um universitário. Se na minha vida há ou não há esperança, esta é a pergunta que me faço todas as noites antes de cair no sono, já faz 21 dias, desde quando começou o isolamento devido à Covid. Têm sido dias difíceis. A doença foi muito severa comigo. Por esse motivo, a resposta à pergunta, numa fase inicial, era um seco: não, não há esperança. Esse período era só um momento que eu queria eliminar. Eu vivi sobrevivendo, acordando, alimentando-me, tomando banho e trabalhando, para depois voltar para a cama e repetir tudo no dia seguinte. Amanhã estarei livre, mas, há um enorme mas, me pergunto se 21 dias vividos de um determinado jeito não anularam o meu ser o que eu sou. A experiência de muitos foi marcada por uma tendência a sobreviver, e assim que atravessaram o pior, a remover o momento vivido, tendo por consequência um enfraquecimento da percepção de si e a suspeita quanto ao próprio futuro. Outros não quiseram fechar os olhos, não tentaram esquecer, mas pelo contrário, desejaram não invalidar a circunstância. Digo logo que este ano foi uma ocasião para mim, para dar-me conta, como nunca me tinha acontecido, do quanto sou frágil e limitada. Mas não posso dizer que estes meus sentimentos tenham sido um mal para mim. Aliás, me fizeram descobrir o quanto eu tinha e tenho necessidade de apoiar minha vida em algo diferente de mim, numa plenitude que eu não construo, que não depende das circunstâncias, que não depende de mim e que perdura. B. A tristeza e o medo. Muitos sentimentos que talvez jamais tenhamos realmente confessado a nós mesmos e sobre os quais pouco nos questionamos, confortados que estávamos pelo andamento favorável das coisas, neste tempo vieram à tona de maneira insistente, dificilmente refreável. O jornalista espanhol Salvador Sostres escreveu: "Pela primeira vez conversei com um amigo meu sobre a decepção e a tristeza, e pela primeira vez não sabemos o que dizer ou fazer, e estamos muito cansados porque não dormimos muito. E percebemos que até hoje nunca tínhamos duvidado absolutamente que podíamos fazer algo com as nossas forças." Floresce à superfície um incômodo que no fundo já estava lá, dentro de nós, coberto por um véu, protegido por uma forma de vida, por um ritmo social que de repente cessou, deixando assim que ele emergisse. Com isso, em muita gente ganhou espaço, fincando aí raízes, um senso sombrio do eu e do próprio destino, quase uma percepção de nulidade, como a projeção sobre o futuro de uma sombra opressora que as palavras de Carmelo Iribarren descrevem bem. Penso enquanto olho pela janela aberta à estrada, vendo como piscam as luzes dos carros no último trecho antes do túnel. Penso que assim é a vida e que nada mais há. Uma leve piscada de luz em direção à sombra, com maior ou menor velocidade. Portanto, não é a vida mais que uma viagem para a escuridão? Só muda a velocidade? O medo por nós mesmos, por nosso próprio futuro, ligado à percepção da ameaça e à descoberta forçada de nossa própria vulnerabilidade, insinuou-se em muitos casos também dentro dos limites das paredes de casa, corroendo os relacionamentos mais familiares, como confessou o escritor e roteirista Francesco Piccolo. Até a chegada da pandemia, meus filhos, no máximo, é que tinham medo de mim. Agora o instinto me leva a ficar longe deles. De vez em quando, meu filho convida um colega da escola para estudar. Eu tento voltar para casa quase sempre depois que o colega da escola já saiu. Minha filha está em Bolonha. Nunca me telefona, pois está tão impressionada com o meu medo que teme que eu ache que se ela me telefonar, me contamina. Às vezes acho que estou numa série de TV. Não me deixa nada tranquilo o fato de ter um filho em casa que corre, grita e sai todos os dias. Este é um novo turbilhão de sentimentos torto e artificial que o coronavírus criou. Ter medo dos próprios filhos mais do que de qualquer outro ser humano no mundo. C. O terror da morte. De que medo ele está falando? Não só do medo do contágio, mas do de morrer, visto que o contágio pode ter consequências letais. A morte, cuidadosamente ocultada e despejada, retornou visível. Ao ocupar maciçamente a cena real e midiática, ela parou de ser considerada no inconsciente coletivo como um mero acidente de percurso, um inconveniente esporádico, que ainda acontece, mas logo será extinto ou ao menos confinado. Para apontar tal situação, o jornal Expresso escolheu como pessoas do ano em 2020 a morte e a vida. Abaixo de uma fotografia da morte encapuzada, jogando xadrez com um bebê sob um céu cinzento, no resumo da capa estava escrito: "O medo do fim abalou os sistemas econômicos e políticos e, a nossa e, a, e as nossas experiências diárias." Dentro da revista, no editorial, lemos que a morte, removida da cultura, foi devolvida ao centro das atenções pelo ano da pandemia. E pouco depois, que o medo do fim, paradoxalmente, deveria trazer consigo um estranho pressentimento. Ter medo de morrer significa saber que há algo que transcende nossa existência individual, um fim, e os herdeiros. Massimo Cacciari destacou em seu artigo: "Leopardi é quem nos ensina. Se a vida vale mesmo e então está empenhada em alcançar algo que lhe transcende sempre a existência finita, então a morte não é temida, é vivida. E vivendo-a, despertam-se as perguntas profundas." D. O despertar das perguntas profundas. Observa Heschel. A primeira resposta à pergunta, que é o homem, é a seguinte: o homem é um ser que faz perguntas sobre si mesmo. Ao fazer tais perguntas, o homem descobre ser uma pessoa, e a qualidade delas revela-lhe a sua condição. O homem é o nível da natureza em que a natureza se interroga sobre si mesma, sobre o próprio sentido, sobre a própria origem e o próprio destino. Por que estou aqui? O que está em jogo na minha existência? Essas perguntas não derivam de nenhuma premissa. São dadas junto com a existência. Mas o questionamento do sentido da própria vida não pode ser dissociado do questionamento do sentido da própria morte. Quem se deixou abalar pela imensidão da provocação deste ano dramático não pôde evitar ver florescer em si, na própria consciência, perguntas das quais normalmente, em tempos que podemos definir normais, se teria poupado. Mas desta vez, pelo caráter global do perigo, a vulnerabilidade, a solidão, o sofrimento e a morte tocaram mais insistente e diretamente a nossa carne ou a de alguém perto de nós. A situação despertou a todos do torpor rotineiro, que costuma reduzir a densidade das perguntas existenciais, fazendo-as parecer um exagero de quem quer estragar a festa dos demais. Essa bolha estourou principalmente com a irrupção da segunda onda. O sofrimento é uma agressão que nos convida à consciência, lembra-nos Clodel. Inácio Carbajosa, enquanto padre, passou 5 semanas num hospital de Covid-19 de Madrid e transcreveu num diário a experiência de testemunha privilegiada da vida e da morte de muitas pessoas. Escreveu: "O que eu vi batalhou em mim, feriu-me. O que ele viu? Entre outras coisas, uma menina de 24 horas e Helena, uma mulher que acabara de morrer. Pergunta-se: Helena, onde você está, Helena? Os dois extremos da vida, nascimento e morte, em menos de uma hora. Que tentação eliminar um dos dois polos. E que coragem e desafio para a razão manter a ambos para abrir-se a uma pergunta. Que é o homem para dele assim vos lembrardes?" Depois de passar um mês assistindo os pacientes de Covid-19, anotou em seu diário: "Neste tempo, minha razão e meu afeto viram-se desafiados por um problema de conhecimento. Que é a razão? Que é a morte? E por consequência, que é a vida? Todo dia tenho de encarar essas perguntas, estando diante de doentes que sofrem e morrem. Quem quer que neste tempo não se tenha fechado como uma ostra, deve ter sentido vibrar no íntimo algumas cordas, que talvez nem soubesse que tinha. Pode ser que alguns a tenham logo silenciado, na tentativa de voltarem à normalidade. Mas certamente perceberam o impacto, ainda que por um instante. Como uma sementinha minúscula, um quase nada, aconteceu que eles, como observei antes, tiveram o início de um despertar do humano. Justamente por causa das dificuldades que não me foram poupadas, para mim o ano de 2020 coincidiu com um inesperado despertar do meu eu. Quantos não o terão reconhecido e quanto tempo não será necessário para essa semente conseguir germinar? Entendo que isto possa parecer muito pouco ante a vastidão do drama, mas é como uma promessa. A vibração do nosso íntimo é, de fato, o sinal de uma espera que tem raízes profundas em nós, que coincide conosco. A espera por algo à altura da vida e da morte. A espera por um imprevisto que desencadeie um jorro de afeição a nós mesmos e permita ao nosso desejo despertar-se e realizar-se. Essa vibração da nossa razão, a urgência de sentido que percebemos com evidência em alguns momentos, deixa-nos na condição mais favorável para identificar, se e onde acontece, a resposta. Giussani costumava repetir a respeito disso uma frase de Reinhold Niebuhr: "Nada é tão inacreditável quanto a resposta a uma pergunta que não é feita." O que significa? Talvez hoje possamos compreendê-lo melhor por causa da experiência do último ano. Quanto mais enxergo um problema, quanto mais uma necessidade urge dentro de mim, mais fico atento a qualquer eco de resposta. Qualquer indício dela suscita minha curiosidade. Mesmo com toda a sua urgência e mesmo sendo inevitável, A pergunta acerca do sentido da existência constitui, é bom não esquecer, um convite que sempre pode ser recusado. E a recusa conduz à diminuição da consciência dessa pergunta, até o seu ocultamento. A pergunta se impõe, mas não há atenção à pergunta. Assim, mais de uma pessoa a define como ociosa. Então, o questionamento acerca do sentido da existência atenua-se e, enfim, desaparece. Chega-se, como dizia Gide, a deixar-se de sentir a necessidade. Agora, quem não escapa a essa interrogação experimenta sua dimensão cognoscitiva, sua capacidade de redespertar. Neste ano inédito, aconteceu para mim uma revolução. Já não preciso encerrar depressa a questão, dando a mim mesma respostas perfeitas e infalíveis, mas pré-fabricadas. Aliás, preciso exatamente do contrário: manter viva a pergunta, aceitar-lhe a dramaticidade, pois nesta pobreza que não possui nada e não se apoia em esquemas, rituais, seguranças adquiridas, eu vivo a grande possibilidade de me dar conta daquilo que existe.